informações que eu tinha para dar são estas. Não vai nada. Não vai nada, não. Senhores deputados, temos aqui um conjunto de informações sobre agendamentos. E então, relativamente aos diplomas do enriquecimento ilícito, tínhamos as audições institucionais, Conselho Superior da Magistratura, Ministério Público, Ordem dos Advogados, Conselho de Prevenção da Corrupção, para 7 de abril às 15 horas. Já confirmou o Conselho Superior do Ministério Público, ainda não temos outras confirmações, mas virão, com certeza, atempadamente. E as audições não institucionais... Sim, uma hora cada um, por exemplo. Acha que é pouco? É? 7 de abril às 15 horas. Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, Ordem dos Advogados, Conselho de Prevenção da Corrupção. Diga? 4. Portanto, se começarmos às 2 da tarde, em vez de pormos 15, pomos 2, uma hora e meia cada uma? É preferível, não é? Pois. Está bem. Então, 14h30. Então, 7 de abril às 14h30, as entidades não institucionais. Depois, não, 7 de abril, foi o que eu disse. Depois, 14 de abril, as entidades não institucionais, o professor Germano Marques da Silva, professor Faria Costa, doutor Magalhães e Silva, professor Figueiredo Dias, professor Pinto de Albuquerque, que já disse que não podia, doutor Saragossa da Mata, e o PSD ainda apresentou, posteriormente à reunião, os nomes do juiz conselheiro Vítor Gomes e o professor Rui Moreira.
Eu peço desculpa, eu queria um esclarecimento. O professor Magalhães Silva, bem-vindo.
O doutor Magalhães e Silva.
O doutor Magalhães e Silva.
Pelo Partido Socialista.
Como perito.
Nós temos sempre ouvido o doutor Magalhães e Silva nesta matéria, sempre. Porque ele tem uma proposta que é dele e tem-na defendido. Bem. Portanto, é essa.
Se calhar devia vir a proposta da transparência e da questão da. Digo eu, daquela questão dos advogados e dos cargos e das incompatibilidades e etc. Mas fica para
a. Bom, mas não há oposição. Estamos de acordo com estes nomes. Às 14. E 7 de abril às 14h30. E 14 de abril às 14 horas. Depois temos dia 2 de abril, dia 21 de abril às 15 horas, visita. É mais assim que eu... Isto fez. É. Dia 21 de abril às 15 horas. Dia 22 de abril temos a audição da Sra. Ministra da Justiça. 22 de abril às 15. Às 11. Às 11 da manhã, Sra. Ministra da Justiça. Dia 28 de abril, temos as audições relativas ao requerimento do CDS sobre liberdade religiosa. Eu tinha aqui uma ideia relativamente a isto. Era nós conseguirmos não só trazer quem fez o requerimento, mas também o presidente da... Não, não, é a Fundação. É. Espero bem ver aqui a sua sim. Ter essa Fundação, ter a Associação Relativa à Liberdade Religiosa, a Comissão, depois termos um elemento de cada uma das confissões religiosas. Podíamos ter aqui o representante da confissão dos muçulmanos, judaica, cristã, pois aquilo que me... Não é? E fazíamos aqui uma coisa ecuménica. Acho que era interessante. Dia 28 de Abril, às 15. Podíamos passar aqui uma tarde espiritual interessante. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Não, eu queria que, só pronunciar-me, se me permitir. Queria só pronunciar sobre aqui a audição da Ministra da Justiça, porque temo que às 11 horas seja um bocado tarde, quer dizer, nós tivemos, aliás, aproveito para dizer isso, tivemos aqui uma má experiência, o Sr. Presidente não estava cá. Tivemos aqui uma má experiência na semana passada ou na outra com a audição da Secretária de Estado, que foi esta... Não, isso é um aspecto que... Porque, mas deixe-me dizer isto. A audição da Secretaria de Estado da Igualdade correu muito mal. Nós fomos, aliás, impedidos de usar uma segunda volta e foi seguida uma estratégia nesta questão, quer da mesa, quer do governo, de nos impedir de falar e de levar a audição até às 15 horas, para argumentar que às 15 horas começava o plenário e já não podia haver comissão. Nós ficámos muito desagradados com isso. Aliás, eu queria deixar em ata essa referência do nosso protesto, do nosso desagrado por isso ter acontecido. E temo que possa acontecer o mesmo aqui. E eu não queria que... Nós, aliás, tivemos que abandonar a sala em protesto por não nos ter permitido falar. E, Sr. Presidente, quando nos fazem isso...
Peço desculpa, mas isso não é a resposta. Há quanto tempo é que nós reunimos? Quantas reuniões temos? Houve dois incidentes nesta legislatura.
Quando nos fazem isso...
E, portanto, isso não é comentário, Sr. Presidente. Não é comentário que nós possamos aceitar.
Sr. Presidente,
mas... E com razões fundadas, Sr. Presidente. E com razões fundadas.
Nenhum com razões fundadas.
Não é verdade, Sr.
Presidente. Olha, acaba de ouvir aqui.
Não é verdade. Não é verdade, Sr. Presidente. Sempre com razões fundadas e neste caso
não é eu, isto é um autoritarismo insuportável.
Não é um autoritarismo, mas também não é a mania da superioridade intelectual que o senhor tem. Não é nem uma
questão. Isso é maneira de se dirigir a um
deputado. Sr. Presidente.
Sr. Presidente, isso é maneira de se dirigir a um deputado.
Acusou-me de autoritarismo, é maneira de se dirigir a um
deputado. Ouça o que o coordenador do grupo parlamentar do PSD está a dizer, Sr. Presidente. Ouça.
Não é?
Sr. Presidente,
deixe-me... Não posso acusar de nada?
Sr. Presidente, nós não podemos aceitar isso. Quer dizer, nós fomos aqui, foi cortada a nossa possibilidade de intervenção, foi dirigida uma estratégia para levar aquela audição até às 15 horas, para nós não podermos falar. Nós interrompemos apelando a que pudéssemos falar, não nos foi permitido, e eu não queria que isso voltasse a acontecer a Comissão da Justiça. É? E é esse apelo e essa responsabilidade também que eu estou a endossar agora. E por isso, estas 11 horas é uma hora perigosa nesse sentido.
Sr. Deputado Ameixa, deixe-me dizer que não por uma razão. Primeiro porque nós sabemos que são personalidades diferentes, que estão em causa, não é? E com tempos de intervenção distintos. Em segundo lugar, se nós começássemos às 10 horas, que é a hora normal de começar as audições, poderíamos terminar à 1. Começando às 11, podemos terminar às 2. E assim podemos fazer a nossa reunião de comissão marcando para as 9:30, se estivermos cá todos às 9:30. Mas uma coisa eu lhe garanto, não é? Nós faremos uma audição com a Senhora Ministra da Justiça normal. Não é? É aquilo que fazemos sempre. É aquilo que fazemos sempre. É aquilo que fazemos sempre. Aquilo que fazemos sempre. Não é? Quando há só uma ronda, há só uma ronda. Quando os seus deputados entenderem haver duas rondas, há duas rondas. Quando entenderem haver três rondas, há três rondas. É assim que faremos e é assim que fizemos sempre. Portanto, senhores deputados, temos estas marcações. E agora temos a distribuição de iniciativas legislativas. Temos uma primeira, que é 308/12 do Governo, que transforma a Câmara dos Solicitadores transforma a Câmara dos Solicitadores em Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução e aprova o respectivo estatuto. Ali o deputado Paulo Rios está-se a oferecer. Fica então o deputado Paulo Rios. Temos uma outra proposta de lei, são do Governo. 309/12. Aprova o Estatuto da Ordem dos Advogados e o regime jurídico de criação, organização e funcionamento de associações públicas profissionais. Sr. Deputado Pita Mancha, fica então distribuído. Muito obrigado. Srs. Deputados, temos ainda 310/12, altera o Estatuto da Ordem dos Notários. Deputado Paulo Reus? Não? Nós quê? Então. Ordem dos notários?
Ordem dos notários.
Hã? Já o PS já tem uma, o PSD tem outra. Ordem dos notários. Deputado Teresa Anjinho, muito obrigado. Depois temos uma iniciativa de cidadãos que diz respeito à lei de apoio à maternidade e paternidade pelo direito de nascer. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
É para fazer uma... Um ponto de ordem, que é o seguinte, nós analisamos o conteúdo deste projeto de lei e eu peço desculpa, não falei com nenhum grupo parlamentar, sim, da Iniciativa Cidadãos, peço desculpa não ter falado antes com nenhum grupo parlamentar, mas vi isto à última hora e o conteúdo não tem nada a ver, o conteúdo material deste projeto de lei, com a nossa comissão. Isto é tudo saúde, isenção de taxas, licenças, etc. Há aqui realmente uma alteração ao Código Penal, tem a matéria da IVG, mas eu acho que isto, a parte substancial é realmente da Comissão de Saúde. Eu pedi aqui um momento de reflexão sobre se devíamos tratar disto ou não. Estarmos a tratar matérias de licenças e taxas em hospitais...
Se quiserem, posso fazer uma próxima reunião e, entretanto, os seus casos analisarão e decidirão nessa altura. Temos então por fim.
Portanto, posso trocar essa ordem? Só podemos trocar a ordem. É que isto é o nosso deputado que tem isso, não, ainda não chegou, mas diz-me que está a chegar, José Magalhães. É só uma questão de troca, não é?
Deputado Paulo Ribeiro, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu só queria, lamentando, junto dos restantes grupos parlamentares, a apresentação muito em cima da hora desta projeto de proposta de substituição, mas, no entanto, até para tranquilizar os outros grupos parlamentares, dizer que as alterações, em bom rigor, só há uma que é substantiva em termos de alterações àquilo que já estava em cima da mesa por parte das várias propostas dos grupos parlamentares, não só a do PST e do CDS-PP. Por um lado, nós fazemos uma alteração ao número 5 do artigo 2º, em que replicamos e acompanhamos uma proposta que já estava para votação do Partido Socialista, que tem a ver com o despacho da senhora secretária-geral, senhora atualmente, secretária-geral do Sistema de Segurança Interna. Depois, relativamente aos artigos 10º, número 5 e 11º, número 4, nós reforçamos uma coisa que estava na lei, já que era subentendido, que é que as operações devem ser feitas na plataforma, e é só o que acrescentamos, portanto, também não é substantivo. A grande alteração, se assim se pode dizer, é que na nossa proposta da especialidade relativamente aos perfis de acesso, quer dos magistrados do Ministério Público, quer dos juízes de instrução criminal, criávamos dois perfis de acesso à plataforma e agora criamos um terceiro perfil de acesso, no fundo mais básico, se permitem a expressão, para acesso aos magistrados do Ministério Público da comarca e para o juiz de instrução criminal. Pedindo mais uma vez desculpa por ser muito em cima da hora, mas penso que também não são tão substantivas como isso as alterações que fazemos à proposta que inicialmente apresentámos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há mais intervenções. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Bom, esta história do processo legislativo relativamente à plataforma vai se aproximando do fim. O Partido Socialista teve fundada a expectativa de que pudesse ter havido um entendimento a propósito da reflexão de especialidade acerca desta matéria que nos conduzisse a uma solução consensual. Devo dizer, aliás, que essa solução consensual pareceu desenhada no momento em que o PS teve a ocasião de se reunir com o Governo a propósito da estratégia antiterrorista e ter alcançado que na resolução aprovada em Conselho de Ministros sobre a estratégia antiterrorista, na parte relativa à utilização da plataforma, se tivesse reconhecido a relevância de clarificar os modos de aceder à dita plataforma, e esta preocupação que o PS manifestou, permitam-me que volte aqui a sublinhá-lo, tem a ver com o seguinte. Trata-se de garantir a boa utilização de um instrumento ao serviço da maior eficácia da política de investigação criminal. Sem dúvida que sim. Aliás, ela resulta de um modelo implementado pelos governos do Partido Socialista. E, portanto, estamos perfeitamente à vontade para aquilo que aqui dizemos, o dizermos com o espírito de quem está preocupado em garantir o bom funcionamento do sistema integrado de informação interna e não comprometer o bom funcionamento do sistema. Acontece que com essa preocupação, na legislação em vigor até ao momento, estava definido já na lei o perfil das entidades de polícia autorizadas a aceder à plataforma e no que dizia respeito às autoridades judiciárias, O que a lei em vigor refere é que elas também têm direito de acesso à plataforma no âmbito dos processos de que sejam titulares. Acontece que a proposta que o Governo apresenta vem espatifar completamente essa solução legal. A solução legal que, portanto, prevê que as autoridades judiciárias acedam à plataforma no âmbito dos processos para que sejam titulares. No processo de diálogo entravado entre o PS e o PSD, já nesta fase mais próxima do momento em que nos encontramos, procuramos, da nossa parte, contribuir com a maior flexibilidade possível para uma solução de entendimento. Solução essa que passava pelo reconhecimento da óbvia razão de ser de se estabelecer um perfil reservado para a figura do Procurador-Geral da República, estamos de acordo com isso. Também admitimos a possibilidade de se estabelecer perfis reservados aos magistrados do Ministério Público, e agora cito a própria proposta do PSD, envolvidos em funções de coordenação da investigação criminal ou no âmbito da prevenção criminal, sendo, todavia, do nosso ponto de vista, adequado que aqui se fizesse um acrescento de precisão. É que a identificação em concreto dos magistrados ligados às funções de coordenação da investigação criminal ou do âmbito de prevenção criminal, alguém deve dizer que quais são. Alguém hierarquicamente competente na estrutura do Ministério Público deve poder estar em condições de dizer quais são, de identificar, para acesso à plataforma, quais são esses magistrados. E, portanto, nós não contestamos a solução. O que propomos em aditamento é que, em relação a este número 2, se diga que, para o efeito já aqui consignado, eles serão designados pela Procuradoria-Geral da República. E, como se compreende, seria uma forma de estabilizar a boa identificação dos magistrados em causa. E quanto ao perfil 3, e eu chamo particularmente também a atenção aos senhores deputados para isto, que vou dizer a seguir, o perfil 3 permite o acesso aos juízes que exerçam competências no âmbito da instrução criminal e aos magistrados do Ministério Público que estejam afetos ao inquérito e à instrução. Aos inquéritos e à instrução. Mas afetos aos inquéritos e à instrução, supõe-se então que é no âmbito dos processos de que sejam titulares. Só pode ser. Só pode ser entendido assim. Mas para ser entendido assim, a norma tem que ser suficientemente explícita para que não haja uma interpretação segundo a qual esta afetação aos inquéritos é indiscriminada. Quem está afeta um inquérito pode, porventura, entender-se de acordo com esta solução, tal como aqui está ajuizada, quem está afeto ao inquérito está afeto aos inquéritos. Consequentemente, pode aceder à plataforma de uma forma também aberta. E, neste sentido, o que nós propomos é que, no perfil 3, os magistrados que estejam afetos aos inquéritos e à instrução se acrescentem no âmbito dos processos de que sejam titulares. No âmbito dos processos de que sejam titulares. Ora, se estas soluções que o PS está agora a apresentar forem ou fossem aceitas pelos senhores deputados da maioria, nós teríamos que, numa procura de entendimento o mais possível com a solução proposta, no perfil 2 apenas se acrescentasse como tal designados pela Procuradoria-Geral da República e no perfil 3 se acrescentasse no âmbito dos processos de que sejam titulares. E isto faz a diferença entre uma disponibilidade para o entendimento ou a indiferença que resulta numa total indisponibilidade para o entendimento. E eu gostaria muito de conhecer da parte dos senhores deputados as razões de oposição às propostas de sentido construtivo e seriamente institucionais que o Partido Socialista vos apresenta e que eu agora acabei de enunciar. E, portanto, antes de passarmos à votação, Sr. Presidente, o que eu solicitava é que pudesse haver alguma explicação da parte do partido proponente relativamente às propostas que acabei de formular.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Paulo Ribeiro, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu vou procurar, nós temos efetivamente tivemos ao longo deste tempo de maturação
das alterações em sede de especialidade, tivemos aqui bastante disponibilidade por parte dos grupos parlamentares da maioria para discutir estas alterações à PIC, por facilidade de expressão. Mas dissemos-lo claramente desde o início, quer no debate, na especialidade. Aliás, na tradição daquilo que já foi a intervenção, no caso em concreto, do PSD e, aliás, da maior parte dos grupos parlamentares com assento nesta comissão, no debate originário, quer em 2008, quer em 2009, que aqui se fez quando se criou a plataforma em que nós, desde o início, propusemos, na altura até pela voz do deputado Fernando Negrão, que o acesso quer do juiz de instrução criminal, quer da magistratura, quer do Ministério Público à plataforma. Fizemos-lo e procurámos acomodar dentro destas balizas e dentro destes limites esta nossa disponibilidade e também a disponibilidade do Partido Socialista para o diálogo e para encontrarmos aqui uma proposta o mais consensual possível. Entendemos que e daí termos evoluído de dois perfis que tínhamos inicialmente para três perfis, procurando precisamente não confundir aquilo que eram as intervenções do juiz de instrução criminal com qualquer outra intervenção de outras magistraturas no âmbito da investigação criminal e da prevenção criminal, e por isso criámos estes três perfis. Entendemos até pelo que colhemos daquilo que é as propostas do Partido Socialista, mas também os pareceres da Comissão Nacional de Proteção de Dados, do Conselho de Fiscalização da PIC, da própria Procuradoria-Geral da República e, nomeadamente, depois, lembro os senhores deputados, uma proposta que a senhora Procuradora nos fez chegar, até mais concreta relativamente ao parecer inicial. E, portanto, o que procurámos aqui é, por um lado, dar eficácia e à intervenção e à consulta por parte destes magistrados da PIC. E nesse sentido achamos que a solução a que chegamos é uma solução razoável, que vai de encontro àquilo que os vários parceiros que foram solicitados e nos chegaram, e portanto estamos convencidos que chegaremos ou vamos ter uma boa solução legislativa para aquilo que era um designio inicial nosso, que era permitir, quer ao Ministério Público, quer ao juiz de instrução, o acesso à plataforma no âmbito das várias funções que lhe estão acometidas. Esperemos, naturalmente, que o Partido Socialista nos possa, desta vez, acompanhar. Se não acompanhar, quer dizer, não lamentamos, mas a vida é mesmo assim, é feita de opções políticas e a opção política da maioria e do Governo é esta, e é esta que, humildemente e democraticamente, sujeitamos à votação da Primeira Comissão. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Ribeiro, eu queria lhe fazer só uma pergunta. Isto é redigido com a consciência de que qualquer procurador tem acesso a todos os inquéritos, mesmo aqueles que não lhe estão afetos.
Todos os inquéritos que lhe estão afetos.
O que diz é, reservado aos juízes que exerçam competência no âmbito da instrução criminal e aos magistrados do Ministério Público, que estejam afetos aos inquéritos e à instrução. Aos inquéritos e à instrução. Não é? Portanto, dá a sensação que um juiz de Vila Verde, um procurador de Vila Verde, tem acesso ao inquérito que corre em Olhão. À informação. Deputado Jorge Lacalvas.
Sr. Presidente, para demonstrar o esforço, no bom sentido da expressão, que nós estamos a fazer para procurar que esta matéria, que é uma matéria que implica convergência institucional, e todos os senhores deputados seguramente estão cientes, eu gostaria de poder ser ouvido, se me permite só uma pausa.
Eu só queria dizer dois assuntos.
O meu propósito é fazer-me ouvir pelos seus deputados do PSD, não é? Que é eles em particular que me estão a dirigir. Mas para dizer o seguinte, se realmente for possível, a nossa disponibilidade de entendimento vai ao ponto, e isso marca completamente a diferença entre votar a favor e votar contra, a restringir todas as nossas propostas de alteração da especialidade a uma única. Gostaria de chamar a atenção aos seus deputados para isto. A uma única. E a única proposta tem exatamente a ver com a questão que o Sr. Presidente colocou na sua pergunta agora mesmo. Ou seja, para o perfil 3, clarificar que o acesso é conferido, autorizado aos magistrados, que sejam, se quiserem manter a redação que aqui está, que se mantenha, que estejam afetos aos inquéritos e à instrução, vírgula, no âmbito dos processos que sejam titulares. E, portanto, isto marca a evidência de se queremos essa interpretação da lei ou não queremos. Se queremos, clarificamos. E clarificar com este simples acrescento marcará a diferença entre o PS votar contra este diploma no final ou votar a favor deste diploma com um grande propósito de contribuir para esta solução de consenso institucional.
Deputado Paulo Ribeiro, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria só pedir aqui, até porque queríamos aqui também falar com o Grupo Parlamentar do CDS, pedir aqui 5 minutos só para ponderarmos esta proposta do Sr. Deputado Jorge Lacão. Penso que ajudava à prosecução dos trabalhos.
Fazemos aqui suspendemos os trabalhos 5 minutos.
Sr. Presidente.
Olha.
Podemos então recompor a sala. E dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
O Grupo Parlamentar do PSD solicita o adiamento da votação uma semana.
Pode ser?
Os deputados, não havendo oposição, fica então adiado. Senhores deputados, temos agora então a discussão na especialidade do regime que estabelece a atividade de guarda noturno. Sr. Deputado Paulo Simões Ribeiro, faz favor.
Sr. Presidente, confesso que não estava, ainda não estava a pensar em guardas noturnos, mas nós tínhamos estado a falar com os outros grupos parlamentares e efetivamente queríamos ponderar nomeadamente algumas propostas que foram chegando das várias associações profissionais e pedíamos o adiamento da discussão na especialidade desta matéria. No caso concreto, se calhar não para a semana, se calhar ainda para muito depois da Páscoa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo oposição, podemos então ficar adiado. Senhores deputados, temos então agora a apreciação, já cá está o Sr. Deputado, e votação do parecer sobre o projeto de lei 809/12, Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Este projeto de lei foi iniciativa de um grupo de deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que tem por título ou pretende consagrar o princípio da transparência ativa em toda a administração pública. Neste sentido, e conforme o seu artigo 1º, que muito diz, determina que toda a administração pública deve publicitar nos respectivos sítios da internet um conjunto de informações e documentação redigidos de forma clara e estruturada. Essa publicação deve obedecer aos princípios da acessibilidade, interoperabilidade, qualidade, integridade, autenticidade e reutilização das informações publicadas, a qual deve ser compreensível, de acesso livre e universal e obedecer aos parâmetros do Movimento Internacional de Promoção dos Dados Abertos à Administração Pública, Open Data. Refere, aliás, na sua exposição de motivos, que se pretende acompanhar este movimento mundial, dando expressão legal essa dinâmica. Esta iniciativa não só pretende abranger os órgãos compreendidos na lei de acesso aos documentos administrativos, mas também um conjunto alargado de serviços de interesse geral, objeto de privatização ou concessão, e entidades dotadas de personalidade jurídica que tenham sido criadas para satisfazer especificamente necessidades de interesse geral. Então, refere no conjunto de entidades o critério usado será o do financiamento maioritário, ou órgãos de controle ou órgãos de administração, e através destas determinar quais são as entidades abrangidas. E no conjunto de informação que entendem os senhores deputados que deve estar abrangido por este acesso, estão um conjunto larguíssimo de documentos, que são o gestão, e genericamente para não referir todos, referirei os principais, gestão, orçamento anual, estrutura orgânica, atos e decisões com eficácia perante terceiros, o que não é irrelevante, mapa de pessoal, lista de procedimentos concursais, lista de protocolos e um conjunto outro de elementos. Mas, além disso, obriga a publicar um conjunto de elementos que, elaborados no exercício das suas funções, abrangem orientações, instruções, circulares, interpretação de direito, descrição de procedimentos administrativos, projeto de regulamento, mapas, relatórios, documentos que estejam sujeitos à informação ou à consulta pública. E ainda, em relação à situação económica, orçamental e estatística, todos os contratos, com indicação de um conjunto alargadíssimo de elementos desses contratos, a cessão de vigência, dados estatísticos, acordos assinados, contratos de concessão, com indicação profunda do seu objeto, duração, obrigações financeiras, todas as subvenções, orçamentos, quantos anuais, documentos descritivos da remuneração, e estou a fazer apenas uma listagem muito sucinta, Sr. Presidente, resoluções de autorização de acumulação com funções não incompatíveis ou de reconhecimento de compatibilidade que diam respeito a funcionários públicos, bem como permitam o exercício de atividades privadas por altos funcionários do Estado, Esta pareceu-me interessante, especialmente. Informação estatística em relação de imóveis que seja proprietária ou sobre os quais tenha direito real. Tudo isto seria colocado naquilo que qualificam como portal da transparência, portal esse e informação essa que era controlada através de uma comissão ou da comissão de acesso aos documentos administrativos e com a qualificação de infração grave para o incumprimento deste conjunto de determinações. Aliás, este projeto vem retomar iniciativas já havidas, quer em 2012, quer em 2014, iniciativas que à data foram condenadas ao insucesso e que, de certa forma, este nova proposta vem retomar. Faço uma referência última a um reparo que é colocado pelos serviços em que chama a atenção da necessidade ou eventual necessidade de consulta ao Conselho de Administração da Assembleia da República, na medida em que poderá haver aqui, com a aprovação desta iniciativa, eventualmente implicações decorrentes ou implicações para o funcionamento da própria Assembleia. Assim, de forma conclusiva, temos que este projeto consagra ou pretende consagrar o princípio da transparência ativa na administração pública. Essa transparência ativa abarca um conjunto alargadíssimo de elementos que seriam colocados no tal portal da transparência e fiscalizados pela CADA. Em suma, reúne claramente todos os requisitos constitucionais e regimentais e pode ser discutida e votada em plenário. Obviamente que neste, como em quase todos os temas, o autor do relatório tem opinião, mas guardará a sua opinião para o momento oportuno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Dizer só que já seguiu para o Conselho de Administração ontem o pedido de parecer. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado João Guilherme, faz favor.
Sr. Presidente, para cumprimentar o Sr. Deputado e para dizer que nós votaremos favoravelmente esse relatório, desde logo, porque descreve objetivamente o que é proposto e, em segundo lugar, porque deixa em aberto aquilo que nos parecia óbvio, que é a possibilidade de aperfeiçoamento da iniciativa. Talvez à terceira seja de vez, porque, na verdade, o que este diploma faz, tirando lições do nosso debate da segunda tentativa neste domínio, que era bastante ambiciosa e não colheu o consenso dos grupos parlamentares, porque propunhamos a extinção, no fundo, a transformação da CADA em Comissão para a Transparência e Bom Governo, à semelhança da Comissão Homóloga do Reino de Espanha, que fez uma grande reforma nesta matéria ano passado. Essa ideia não teve apoio alargado, de resto ficámos, na verdade, isolados na defesa dessa ideia. Mas quanto ao instrumento, não quanto à ideia em si, não é? Quanto ao instrumento, foi considerado desnecessário. E, por outro lado, a transparência ativa já flui da Constituição, por um lado, não é? Não há uma norma que tenha uma densidade enorme sobre isso, mas é evidentemente favorável a tal ideia. E o artigo 10º da lei em vigor já obriga os órgãos e entidades da administração pública e os outros a assegurar a divulgação, designadamente em bases de dados eletrónicas facilmente acessíveis ao público, através de redes públicas de telecomunicações, tudo para dizer internet sem dizer, de informação administrativa sobre enquadramento da atividade administrativa e sobre documentos que comportem a interpretação de direito positivo. Aquilo que se pretende aqui é bastante mais, tendo em conta o movimento, que é de hackers, ao contrário do que eu vi ou li num parecer enviado para aqui, é um movimento encabeçado pelo Presidente Obama e que já inclui 65 países, no sentido de garantir mais transparência às administrações públicas, com planos de ação anuais a definirem as metas a atingir, ou seja, um método de programação e de trabalho muito diferente daquele a que estamos habituados, não é? Estamos habituados a soltar uma lei e a esperar que ela floresça em função dos impulsos mais ou menos anárquicos da administração pública. Não dá, como se tem visto, e pode criar problemas sérios. Dito isto, não se faz, nem seria bom numa lei, fazer adesão a qualquer pacto desse género, não é? Aponta-se apenas a direção e procura-se definir com mais densidade o que a administração pública deve publicar, tem que publicar, e essa lista obviamente é recortável, isto é, estamos completamente disponíveis para cortar ou editar elementos. Agora, a ideia de que é bom acrescentar à lei que temos um capítulo sobre os deveres da administração pública no tocante à publicação dos documentos que produzem no seu quotidiano, julgo que é uma ideia simples e que, reduzida a isto, é trabalhava, portanto, apelávamos, de resto, ao consenso parlamentar em torno dessa matéria, mostrando a nossa disponibilidade completa para esse recorte preciso. Repito ainda, não repetimos nesta lei os princípios gerais que estão no início da 46-2007. Ou seja, não se pode violar o segredo de justiça, não se pode violar o segredo de Estado, não se pode violar o sigilo profissional, o sigilo fiscal, etc. Portanto, mas isso está tudo na parte geral da lei. Não é necessário repeti-lo cada vez que alteramos o Código Penal, não repetimos a parte geral do Código Penal. Está suposto que é. Portanto, era isto que aqui deixava como reflexão.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Rios, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente, sem vir agora dar opinião que me exime há momentos, e de todo modo, bem da reflexão que todos podemos ou devemos fazer a propósito deste projeto, eu, apesar de tudo, chamava a atenção do Sr. Deputado para dois factos. Confesso-lhe que num primeiro momento, e ao ler, me despertou imediatamente uma sugestão muito forte de algum voyeurismo, ou seja, está tudo ao acesso de todos e isto permitirá tudo, desde a simples curiosidade até o interesse genuíno e especialmente o problema dos terceiros, como é que eles funcionam. Mas, mais do que isso, e já não tem a ver eventualmente com opinião, tem a ver com o facto, a verdade é que foi produzida pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, foi produzido um parecer que eu diria especialmente vigoroso ou rigoroso, em que tece um conjunto de críticas que, para além daquelas que podem ser objeto de debate porque contém algum elemento de subjetividade, mas também levanta ali questões de natureza constitucional, que essas sim começam a tocar num conjunto de direitos tão louváveis ou mais que estes, têm a ver com garantias de proteção dos próprios cidadãos. E, portanto, também se aconselha a quem quer ponderar este projeto a leitura desse parecer, acompanhando certamente outro tipo de reflexões, nomeadamente direito comparado, porque ele também revela ali um conjunto de preocupações que me parecem muito relevantes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhores deputados, podemos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a fixação das redações finais relativamente a três diplomas. Um primeiro, que é a Lei 65/2003, relativa ao princípio do reconhecimento mútuo no que se refere às decisões proferidas na ausência do arguido. As sugestões são sugestões, na minha opinião, de construção de frases e de pontuação. Não sei se algum dos seus deputados quer acrescentar alguma coisa. Não querendo, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a Lei 271/12, relativamente à emissão, reconhecimento e fiscalização da execução de decisões sobre medidas de coação em alternativa à prisão preventiva. Os seus deputados têm também a vosso poder as sugestões feitas. São ainda em menor número e reportam-se às mesmas alterações. Portanto, não havendo intervenções, quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Uma terceira estabelece os regimes gerais que regem a organização e funcionamento da identificação criminal, revogando a Lei 5798. São também alterações em pequeno número de redação. Não havendo intervenções, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apresentação de um requerimento pelo Partido Comunista Português relativo à eventual vinda do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, nós apresentámos este requerimento por nos parecer que a matéria reveste o maior interesse, não tem pressa nenhuma. Eu devo dizer que nós, no Comitado PCP, não tenciona, na presente legislatura, pelo menos, apresentar nenhuma iniciativa legislativa sobre esta matéria. Mas, de facto, tomámos conhecimento que o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e a Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal desenvolveram um trabalho de reflexão conjunta durante um longo período que levou à apresentação de uma proposta muito articulada e muito fundamentada que visa alterar a tutela orgânica da Polícia Judiciária, passando-a inteiramente para o âmbito do Ministério Público. E quer-nos parecer que este assunto, este tema da tutela da Polícia Judiciária é extremamente interessante, que de facto justificaria uma discussão, aprofundada, uma reflexão, a fazer com tempo, não para agora que estamos a poucos meses das eleições, mas em todo o caso, tendo em conta o trabalho que está por trás desta proposta e as entidades que avançam com ela, quer-nos parecer que seria do maior interesse se esta comissão pudesse receber de viva voz dos proponentes a sua fundamentação e a sua reflexão sobre isto e pudesse também, querendo, enfim, contribuir, juntar-se à discussão. E, portanto, sublinho que não temos pressa especial e tendo em conta, enfim, que temos aí uma série de trabalhos em curso mais urgentes, não fazemos questão relativamente a nenhuma data, mas fazemos esta proposta porque nos parece que esta reflexão tinha o maior interesse. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz...
É sobre este assunto, mas não sobre o conteúdo.
Bom, não havendo outras inscrições, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho.
E o grupo parlamentar do PSC gostaria de solicitar o adiamento de uma semana da votação deste requerimento do PCP.
Não sei se há oposição. Não havendo oposição, fica então... temos agora a apreciação e votação de um requerimento apresentado também pelo PCP para a audição da Comissão Nacional de Proteção de Dados e do Dr. Vítor Lourenço, responsável pela auditoria interna da Autoridade Tributária. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, temos aqui um requerimento que tem duas componentes, ou seja, na medida que se propõe que sejam duas entidades ouvidas. A matéria é da conhecida lista VIP dos contribuintes, que foi já objeto de discussão na COFAP, mas quer-nos parecer que esta é uma matéria que releva dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e, portanto, tinha todo o sentido que ela pudesse ser apreciada também nesta comissão. Acresce que ontem mesmo foi tornado público um relatório da CNPD sobre esta matéria que adensa a nossa preocupação e que, de facto, só vai dar razão à nossa ideia de que esta é uma matéria da competência da primeira comissão. Porque o que foi tornado ontem público é que não apenas a confirmação da existência dessa tal lista com quatro elementos, mas... eu diria mais ou até pior do que isso, é dado conta de que existe uma imensidão de entidades públicas e privadas que afinal têm acesso aos dados de todos os contribuintes, não apenas, e só não terão, porventura, destas quatro entidades, de resto terão todas as outras. Ou seja, todos nós que aqui estamos sentados fazemos parte da lista de não VIP, e, portanto, estamos sujeitos a que 2.000 e não sei quantas entidades possam ter acesso aos nossos dados fiscais. Ora bem, esta matéria justifica muita preocupação da nossa parte e quer-nos parecer que faria todo o sentido que fosse ouvida com urgência a CNPD nesta comissão. Nós sabemos que na COFAP foi decidido ouvir a CNPD, mas um dia mais tarde, se não chover, não ficámos a perceber muito bem para quando é que a COFAP pretende ouvir a CNPD. Agora, do nosso ponto de vista, nós devíamos ouvir a CNPD já. Não direi antes da Páscoa, mas logo a seguir. E, portanto, reiteramos essa proposta. Por outro lado, há uma personagem central em todo este processo que ainda ninguém ouviu, que é afinal, quem tornou pública a existência da lista VIP, ou seja, ao que julgamos saber, é o Dr. Vítor Lourenço, que participou na celebração de formação em que informou os formandos da existência desta lista, que afinal se verifica que é verdade. Este cidadão não foi ainda ouvido e nós entendemos que faria todo o sentido que também o fosse. De qualquer forma, nós quer-nos parecer que esta proposta, as duas componentes desta proposta são autonomizáveis, se assim se entender, e deixamos isto à consideração dos seus deputados e dos vários grupos parlamentares, sendo que nos pareceria muito mal que perante o que veio a público no relatório da CNPD, que esta comissão não ouvisse esta comissão.
Muito obrigado. Sr. Deputado Cílio Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para acompanhar a pertinência do requerimento apresentado pelo PCP, nos mesmos termos em que aqui foi apresentado pelo Sr. Deputado António Filipe, quer relativamente enfim, à gravidade do conteúdo do relatório e da deliberação que conhecemos ontem da Comissão Nacional de Proteção de Dados, quer pelo facto de ser matéria que garantidamente à primeira comissão diz respeito. E por todas estas razões, enfim, por não nos ser possível fazer de conta que aquilo não está escrito e que não temos agora toda esta informação rigorosa e exaustiva que é resultado de uma averiguação desta entidade independente, parece-nos da maior importância acompanhar este requerimento.
Sra. Deputada, não sei se há mais intervenções. Sra. Deputada do Carlos Abreu Amorim, faz favor.
Eu julgo saber, pela comunicação social, pelas notícias que têm vindo a lume, que são abundantes sobre esta matéria, que está neste momento a correr termos uma auditoria, chamemos-lhe assim, da Inspeção Geral, ajudem-me, por favor, tributária, de finanças. Nesse sentido, eu julgo que a apreciação deste requerimento e a sua votação pode ser um pouco extemporânea, porque seria mais curial ter, enfim, sermos confrontados com esta audição designadamente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, depois de conhecermos os resultados dessa inspeção. Nesse sentido, eu pergunto ao Partido Comunista Português se não quer colocar este requerimento à votação quando conhecermos os resultados dessa auditoria.
O problema é que nós não fazemos ideia nenhuma quando é que virão os resultados dessa auditoria.
Aquilo que sabemos é que estamos agora, vamos ouvir, é-nos pedido para ouvirmos uma série de entidades, um deles até responsável pela auditoria interna, e neste momento está a correr termos uma auditoria, e portanto, talvez municiados com a informação bastante, estaríamos em condições de ouvir de ter pleno uso do objeto deste requerimento.
Sr. Presidente, se eu pudesse admitir isso relativamente ao Dr. Vitor Lourenço, poderíamos admitir. Agora, em relação à CNPD, não creio, porque a CNPD já elaborou um relatório sobre esta matéria e não precisou de auditoria nenhuma, porque sendo um órgão independente, naturalmente não está dependente de auditorias, enfim, e fez a sua própria investigação, de que aliás deu conta à opinião pública. E, portanto, eu não bem entendo como é que, estando no domínio público o conteúdo de um relatório da CNPD, a primeira comissão o ignora e acho que é preciso mais uma auditoria, não sei de quem, para poder ouvir a CNPD. Eu acho que esta comissão até devia ouvir a CNPD muito mais vezes do que houve e temos agora, de facto, uma ocasião em que não se compreende que a primeira comissão faça de conta que não existe um relatório da CNPD que foi tornado público. E, portanto, relativamente à CNPD, nós não aceitamos que haja esse protelamento.
Portanto, faço isto, temos as posições definidas, não é? Falta. Sr. Deputado Pitão Mecha, faz favor.
Eu queria dizer que, da nossa parte, nós de modo nenhum nos opomos a este requerimento. Achamos que é pertinente em todo o sentido. Apenas queria aduzir que, tanto quanto sei, a Quinta Comissão já aprovou e já tem data marcada para a audição da CNPD sobre esta matéria. Portanto, não sei até que ponto também, nós aprovando este requerimento, já há uma data marcada. Acho que é dia 8 ou 10 ou alguma coisa assim. Até que ponto nós aprovando este requerimento não poderíamos consociar-nos com a FAF fazer uma audição talvez conjunta, uma vez que já está marcada. Mas isso é uma mera sugestão.
Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, faz favor.
O nosso entendimento é que existe, de facto, uma questão prejudicial e foi nesse sentido que solicitamos a compreensão do Partido Comunista Português enquanto partido requerente. Esta informação de que, de facto, já foi aprovada a audição na 5ª Comissão, nós estamos aqui a repetir e a fazer uma redundância de trabalho das comissões, o que não nos parece que prestigie muito o Parlamento. Nesse sentido, eu reitero o meu apelo ao seu deputado, até porque, repare, nós ouvimos agora estas entidades. Entretanto, sai o relatório da auditoria, que eventualmente contradiz algumas coisas que foram aqui ditas. Vamos voltar a ouvir. Isto torna-se, de facto, uma pescadinha de rabo na boca, sem fim.
Eu pedi que os serviços fossem confirmar se efetivamente foi pedida e se está confirmada a audição da Comissão Nacional de Proteção de Dados na COFAP. Portanto, deve estar aí a chegar a informação. Se calhar melhor, Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, se estiver uma data marcada para a audição na COFAC, a minha proposta é no sentido de que esta comissão possa associar-se a essa audição. Caso esteja, de facto, numa data marcada. E, nesse caso, submeteríamos apenas, havendo, se houver acordo quanto a isso, submeteríamos apenas à votação a audição do Dr. Vítor Lourenço.
Portanto, logo que chegue a informação, deve estar a chegar, não é? Portanto, parece não, que poderemos dar...
Meter os dois, não é? Temos em separado, se calhar, não é? Pergunto.
Sim, sim.
Ou seja, temos...
Sim, sim, que... sim, 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 sim. É essa a ideia que o deputado Dona Filipe expressou. Senhores deputados, temos aqui as atas... A apreciação e votação das atas número 40, 41, 42, 43, 44... barra 12, correspondentes às reuniões de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 de março de 2015. Portanto, estas atas estão na posse de Vossas Excelências. Tenho a certeza que leram atentamente cada uma delas. De cada uma delas. E, portanto, eu peço que votemos. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovadas por unanimidade. Muito bem. Foi aprovado o requerimento para a audição da Comissão Nacional de Proteção de Dados na COFAP e foi convocada a audição para dia 8 às 10 da manhã. Quer dizer que então eu vou entrar em contacto com o Presidente da COFAP, dizendo que nós temos interesse de nos associarmos a essa audição e se confirmar essa data, eu informarei os senhores deputados. E se não se confirmar, eu depois direi qual a nova data que a COFAP terá apresentado. Senhores deputados, outros... quanto ao Vítor Lourenço, Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Creio que neste caso, havendo consenso sobre a parte da CNPD, creio que votaríamos apenas a audição do Dr. Vítor Lourenço.
Bem, portanto, votando, quem vota contra, quem se abstém? Contra, não, contra a audição.
A audição do Vítor Lourenço.
Sim, 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 isso mesmo. Portanto, voto contra a PSD e a SPP e votos favoráveis dos restantes forças políticas. Outros assuntos? Não havendo nada, Srs. Deputados, muito obrigado e um resto de bom dia.